Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o tema do programa de rádio da Mapar é a polêmica decisão do STF que decidiu pela indenização dos presos submetidos a condições degradantes. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é o doutor Bernardo Guimarães. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema que nós vamos discutir hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Bernardo. Boa tarde, doutor, muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes da Rádio Educativa. É um prazer estar aqui com vocês hoje para tentar esclarecer esse tema que é seguramente espinhoso.
Uhum. E, doutor Bernardo, para a gente começar a nossa entrevista, contextualizando para os nossos ouvintes, recentemente, em um julgamento dotado de repercussão geral, o Supremo Tribunal de Justiça decidiu que cabe ao Estado indenizar presos submetidos a condições degradantes de encarceramento. O senhor poderia explicar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre esse julgamento? Qual foi o caso analisado?
Claro que sim. Esse é um julgamento que teve bastante cobertura da mídia, em que o Supremo Tribunal Federal, como já explicou a Jéssica para a gente, decidiu que presos que estejam encarcerados em condições degradantes devem ser indenizados pelo Estado. Você tem no Brasil uma massa carcerária que enfrenta condições muito adversas de encarceramento, enfim, e várias dessas pessoas reclamaram com o Estado esse direito de ser indenizado. Esse é um caso que veio do Mato Grosso por meio da Defensoria Pública. Ele foi julgado improcedente em primeira instância, depois o Tribunal de Justiça, ele foi julgado procedente em primeira instância, depois o Tribunal de Justiça do Mato Grosso reformou esse entendimento e o Supremo Tribunal Federal analisou esse caso num recurso extraordinário, só para o ouvinte ficar antenado. O recurso extraordinário é um recurso que alguém interpõe dizendo que houve uma ofensa à Constituição. E essa repercussão geral quer dizer que ela afirma um entendimento do Supremo que deve ser utilizado como balizador de outras decisões. Então, nesse caso, o Supremo reestabeleceu a sentença de primeira instância dizendo que o preso deveria ser indenizado. O valor da indenização é de R$ 2.000 nesse caso. E é interessante notar que o Supremo Tribunal Federal esse entendimento teve várias tentativas de entendimentos alternativos em relação a isso. Uhum. Por exemplo, alguns ministros, ministro Marco Aurélio e ministro Edson Fachin, sugeriam que houvesse um valor de pagamento de salário mínimo durante o período de encarceramento para reparar esse estado de ilegalidade que foi constatado nesse encarceramento. Num segundo momento, outros ministros, capitaneados pelo ministro Luiz Roberto Barroso, diziam: olha, a gente tem que tentar um sistema alternativo que não seja um sistema alternativo pecuniário, em dinheiro, mas que seja algo que compense em termos de progressão de pena, ou seja, que quis se pensar em uma métrica que pudesse descontar um pouco de pena em função dessas condições adversas. Mas no final, enfim, a linha que se sagrou vencedora entre os 11 ministros, por maioria, foi essa de atribuir uma indenização em parcela única, e nesse caso no valor de R$ 2.000, foi o entendimento do Supremo sobre essa questão. E claro, como o tema é polêmico, tendo em vista que a gente está indenizando presos, a questão aí chamou a atenção da sociedade brasileira.
Uhum. E, doutor Bernardo, a gente percebe essa preocupação do Poder Judiciário com a situação do sistema carcerário. Ela se deve, o senhor diria, às recentes rebeliões e até mesmo matanças que aconteceram dentro dos presídios? E o senhor diria para os nossos ouvintes que essa situação mais caótica acordou o poder público e também a sociedade para as mazelas das unidades?
Seguramente que sim. Veja, os juízes, na verdade, eles sempre ficam numa posição muito delicada, porque um juiz decide um processo que tem uma história que está referida àquela parcela que é apresentada para ele dentro, enfim, de um caderno processual, por assim dizer. Então você tem lá alguém que pede alguma coisa, alguém que se defende disso, e você vai cada vez mais tornando limitada a discussão que se apresenta. Então o juiz, em tese, ele decide com base naquilo que está nos autos. Mas o juiz é um cidadão, ele vai ao mercado, ele sente o medo da insegurança, ele sente as mazelas de um Estado que não consegue cumprir suas promessas, e claro que isso impacta um pouco sobre a percepção que o judiciário tem sobre essas questões. No caso do sistema carcerário brasileiro, a gente vem postergando uma discussão séria sobre isso faz tempo. Primeiro, e é uma constatação evidente, o Estado brasileiro carece de recursos para cuidar de todas as suas atribuições institucionais. Hoje, inclusive, nós vemos com muita clareza esse cenário de carestia que impõe uma série de discussões à sociedade brasileira sobre quais são as nossas prioridades, quem nós vamos favorecer, porque no fundo, se houvesse dinheiro para atender todas as demandas, seguramente isso teria sido já feito. O problema é que você precisa fazer escolhas com recursos limitados, e seguramente o sistema carcerário talvez seja aquele sistema que menos gera simpatia da sociedade em relação à alocação dos recursos públicos. Basicamente, muita gente pensa que, olha, essas pessoas estão lá porque elas cometeram alguma infração criminal e, portanto, nós devemos priorizar aqueles que vivem sua vida corretamente e não temos que dar privilégio algum para essas pessoas. Acontece que, na verdade, o sistema carcerário é uma realidade, ele precisa ser tratado com um mínimo de dignidade para os encarcerados. A gente não pode transformar nosso sistema carcerário em masmorras, em sistemas aflitivos, não é esse o sentido de ter um sistema.
Sim.
Inclusive, nós devemos investir em ressocialização, todas essas coisas que são mais utópicas do que concretas na realidade brasileira. E aí, portanto, a negligência na alocação de recursos públicos nesse setor, a carência de vagas no sistema, um déficit histórico, uma ausência de meios alternativos de cumprimento de penas, quando você tem não só aquele regime de reclusão, mas aqueles regimes que a pessoa já pode ficar uma parte do dia trabalhando, enfim, a ausência desses programas, levou a uma situação que é muito delicada. E claro, você vai gerando um ambiente que vai sendo paulatinamente degradado. As pessoas lá, tem gente de todos os vieses, tem criminosos muito perigosos, tem pessoas que estão lá talvez até por crimes de um potencial ofensivo menor, e aí essas coisas, enfim, explodem, especialmente em função desses processos de aparelhamento do aparelho da massa carcerária por facções, enfim, que também lá tentam promover as promessas que o Estado, ele mesmo, não conseguiu implementar. E daí você organiza isso e tem rebeliões em massa, e você tem essas cenas que chocaram o Brasil e o mundo, de barbarismo, de medievo, enfim, pessoas decapitadas, mortas, linchadas, enfim, essas coisas que são repugnantes. Isso, evidentemente, chamou a atenção do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, nessa questão das crises carcerárias de presídios, especialmente no norte do Brasil, houve Manaus, houve Pedrinhas também, deu uma resposta institucional, porque o Poder Judiciário também é, em alguma medida, um poder político, enfim, tem uma certa articulação com os poderes da República, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, fez questão de estar presente, de discutir com as autoridades constituídas, para mostrar uma sinalização, pelo menos do ponto de vista institucional, da preocupação do Judiciário com essas questões. Claro que o que vai vir disso, quais são os efeitos sobre as decisões, isso tudo é algo ainda a vermos. Os juízes têm relativa independência para decidir esses casos e apreciar essas situações, mas fato é que me parece que o Poder Judiciário começa a dar mostras e começa a sinalizar de que esse estado de incumprimento das promessas do sistema carcerário deve ser analisado com mais rigor pelo Poder Judiciário.
E, doutor Bernardo, particularmente, como que o senhor vê essa decisão da STF? Ela seria, por exemplo, viável de ser posta em prática?
Eu tenho uma posição muito pessoal em relação a isso, e eu quero esclarecer ao ouvinte que é muito difícil você resolver pela via judiciária problemas que são coletivos. O judiciário é bom para tratar de direitos individuais, me parece, e a gente precisa ainda de muita maturidade institucional para tratar de questões relativas a fazer política pela via do judiciário. O que eu quero dizer com isso? Você tem problemas no Brasil que afligem uma massa de pessoas muito grandes, não só no sistema carcerário. Se você for falar do sistema de saúde pública, você verá que ele deixa a desejar. Sistema de educação, ele deixa a desejar. Enfim, você tem uma série de promessas não cumpridas, por assim dizer, da nossa Constituição, em relação à sociedade. E as pessoas num determinado momento, começaram a acionar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, paulatinamente, especialmente depois da Constituição de 88, enfim, ele começou a trazer para si a missão de arbitrar um pouco esses conflitos. Anteriormente, numa teoria jurídica mais tradicional, por assim dizer, as pessoas diziam, olha, falta alguma coisa, e o judiciário dizia, olha, esse é um problema da administração pública ou do legislador, e eu não tenho como suprir essas omissões diretamente. Esse ponto foi um pouco revisto, e os juízes em casos limites começaram realmente a determinar a correção de medidas concretas do Estado com vistas a efetivar esses direitos.
Uhum.
Isso é muito claro, por exemplo, na área da saúde, enfim, que a omissão de tratamentos de saúde muito comumente conduz o Poder Judiciário a atribuir tratamentos, remédios para as pessoas que demandam isso e não os encontram disponíveis na rede de saúde. Então, o Poder Judiciário foi preenchendo essa lacuna. Isso, claro, é muito válido, mas cria um efeito no sistema como um todo que não pode ser desprezado. Por quê? Porque quando você está garantindo o direito de uma determinada pessoa, especialmente num cenário de recursos escassos, você cria um efeito. Uma pessoa ganha, duas pessoas ganham, três pessoas ganham, mas talvez a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e assim por diante não encontrem já disponível esse direito. Você tira esses recursos da gestão que deve ser feita de maneira universal pela política, pelos administradores eleitos e pelo Poder Legislativo, e cria soluções que agradam uns, mas talvez possam, no médio e no longo prazo, criar problemas na economia do sistema como um todo. E aí você, por exemplo, esse preso vai ser indenizado. A questão é, essa solução poderia ser universalizada para todos os presos em situação degradante no Brasil? Se a resposta é negativa, e me parece que ela seja, não conheço os dados, mas intuitivamente me aventuro a assumir essa premissa, se a resposta for negativa, o que nós temos é exatamente, quer dizer, pessoas serão frustradas. Você cria um pouco um jogo de soma zero, porque você tira recursos que são públicos para atribuir a uma parcela que é lesada, mas os outros não vão encontrar essa possibilidade. Fica uma lógica um pouco, para fazer uma analogia, uma corrida do ouro, né? Então todo mundo vai correr, aquele que conseguir efetivar o seu direito o mais rápido possível, esse vai ser satisfeito, mas talvez as outras pessoas que não tenham tido condições de ter acesso à justiça fiquem frustradas com isso. Então, me parece assim, o tema exige muita maturidade, não só do judiciário, mas das instituições brasileiras, para que isso não se torne meramente uma solução retórica. A gente agrada um pouco a nossa consciência dizendo, olha, existe uma decisão do Supremo que corrigiu essa injustiça, mas no fundo, materialmente, na situação do dia a dia carcerário brasileiro, as coisas continuam como antes.
Doutor, para a gente explicar um pouquinho para os nossos ouvintes o que, que pode acontecer na prática. Por exemplo, se houverem várias demandas pedindo por essa mesma solução, pleiteando essa indenização, o que, que acontece daí, doutor?
Em termos de mera gestão processual, toda vez que você tem uma condenação contra o Estado, você pode executar essa condenação contra o Estado, como se você tivesse aí uma dívida reconhecida contra um credor. A depender desse valor, você tem uma requisição de pequeno valor que o Estado paga. Se for um valor mais substancial, vocês pedem um documento que chama-se um precatório, que é incluído dentro dos pagamentos que o Estado está obrigado e, em regra, deve ser pago no exercício subsequente. Então, na verdade, você teria essa situação, você vai gerar diversos direitos de crédito contra o Estado e o Poder Judiciário não está muito preocupado, e não deve estar mesmo, porque não é essa a função institucional dele, da onde vêm esses recursos. Agora, o efeito no sistema como um todo é você começa a criar uma pressão de gastos, esses gastos vão ser tirados de algum outro lugar, o Estado não pode simplesmente fazer de conta que vai criar dinheiro onde ele não existe e, portanto, você tem que aí se deparar com a questão, ok, mas nós vamos tirar esses recursos da onde? Nós vamos fazer política carcerária dando um valor para essas pessoas e vamos nos desobrigar do dever de construir presídios melhores, dar programas de ressocialização que sejam efetivos, enfim, ou vamos tentar fazer essas duas coisas, mas quem que vai pagar essa conta? É uma coisa um pouco ingênua, a gente sempre tende a encarar essas coisas como se o Estado fosse os outros, como se o Estado não tivesse nada que ver comigo. O dinheiro do Estado é o nosso dinheiro como um todo. O Estado tem basicamente duas formas de se financiar. A primeira delas, ele aumenta a nossa carga tributária, e a gente está num momento em que parece que a sociedade organizada não vê com bons olhos isso, a percepção do senso comum é, paga-se muito tributo no Brasil, claro, você pode discutir a justiça do sistema tributário. Então, essa seria uma via que me parece um pouco já exaurida. E a outra via do Estado se financiar é emitir dívida. O Estado costumeiramente emite dívida. Quando você diz assim, ah, eu vou aplicar no Tesouro Direto, o que, que você está fazendo? Você está comprando uma promessa de pagamento do Estado e ele está dizendo, olha, eu vou pagar isso no longo prazo. Só que no longo prazo, esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar. Ou seja, você está, na verdade, transferindo a conta, talvez, para as gerações futuras do Brasil que ainda nem sequer nasceram. Então você tem que ter muita responsabilidade orçamentária quando você trata desses temas. Eu acho que uma das coisas interessantes da gente discutir esse no momento atual, que parece que pela primeira vez a gente está discutindo mais a sério essa questão do dinheiro do Estado, para onde ele vai, quais são as prioridades. Porque, no fundo, essa percepção de que eu condeno o Estado e como se o maná caísse do céu, esse dinheiro aparece de algum lugar para satisfazer as pessoas, ela é uma percepção ingênua. E aí eu volto a insistir naquilo que eu tinha dito na questão anterior, que é muito difícil você resolver esses problemas estruturais sem pensar em medidas que sejam de colaboração entre os poderes constituídos para que a gente gere uma resposta que não seja resposta para um indivíduo A, B ou C, mas que seja uma resposta que seja passível de ser universalizada. Eu acho que o grande problema dos direitos sociais é que essa lógica de tratar deles por responsabilizar o Estado muitas vezes prejudica a universalização das soluções. Quando esses direitos sociais, saúde, educação, moradia digna, o que eles têm de mais elementar é a possibilidade de eles serem universalizados para toda a coletividade brasileira. E aí quando a gente trata isso só pela lógica do processo individual, por assim dizer, a gente tem esses problemas, enfim, que em algum momento a gente cria um incentivo porque as pessoas proponham essas ações, elas proporão essas ações, as pessoas devem se sentir estimuladas a propor essas ações a partir desse precedente, mas em algum momento, quer dizer, esse sistema ele tende a gerar problemas para a gestão carcerária como um todo. Então, a gente talvez tenha que repensar um pouco a relação do judiciário com o legislativo, com o executivo e tentar coisas diferentes. Até já existem algumas ferramentas processuais mais modernas, medidas que são ditas estruturantes, em que o judiciário não, e o Supremo tem até uma decisão no sistema carcerário sobre isso, que o judiciário não vai pela via da indenização, ele vai pela via de, olha, vamos criar um programa de política pública ao qual o Estado se compromete a cumprir e vamos tentar criar uma solução que seja mais duradoura e mais estável. Mas isso ainda é muito incipiente, a gente ainda está começando a trabalhar com isso em termos jurídicos e aí vai um bom tempo para a gente digerir essas novidades ainda.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o Dr. Bernardo Guimarães. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre uma decisão polêmica do STF que decidiu pela indenização dos presos submetidos a condições degradantes de encarceramento. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor Bernardo, depois de todo esse panorama geral para os nossos ouvintes, o que, que o senhor diria para a gente que foi como a principal intenção da STF com essa decisão?
Eu acho muito difícil a gente falar numa intenção do STF. O STF são 11 ministros e cada um julgou segundo a sua avaliação pessoal do caso. Me parece que um pouco na esteira daquilo que a gente comentou um pouco anteriormente, que existe uma sinalização do judiciário nessa decisão de dizer, olha, o problema carcerário do Brasil não pode mais ficar sem uma sinalização mais clara de que ele deva ser tratado de outra maneira. Agora, uma intenção do STF, acho muito difícil, o STF não é uma pessoa que a gente possa dizer, olha, ele queria isso, ele tem, me parece, dado alguns sinais sobre a necessidade de nós revermos isso e trazermos de novo à tona esse debate sobre sistema carcerário, que é um debate que sempre fica um pouco em segundo plano, exatamente por conta de ser algo que não tem uma avaliação política muito positiva, a gente só lembra dessas coisas exatamente nesses momentos limites, mas acho que dá para tentar, analisando objetivamente as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal e essa questão que mandou indenizar e aquela decisão que diz que há um estado de coisas inconstitucional no nosso sistema carcerário, que há um elemento orientativo que compete ao STF, trazendo esse tema para a luz e impondo o dever de nós discutirmos isso com a sociedade brasileira.
E, doutor, a gente poderia, por exemplo, dizer para os nossos ouvintes que a judicialização desse assunto em específico, ela jogaria o Estado contra o próprio Estado?
Esse é um ponto bastante interessante, Jéssica, também. A gente sempre tende um pouco a simplificar as coisas. A gente fala assim, o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é composto por diversas camadas, diversos entes, diversas pessoas, diversas autarquias. Quando a gente estuda a composição do Estado brasileiro, que a gente acha que é alguma coisa extremamente homogênea, a gente vê que ele é extremamente heterogêneo. E o Estado, muitas vezes, tem aparelhos constituídos para cuidar da efetivação da ordem jurídica, independentemente daquilo que os políticos de plantão queiram. Por exemplo, vou dar só um exemplo, Ministério Público. Ministério Público é um órgão do Estado, é uma carreira pública, uma organizada, não é um poder constituído à luz da Constituição, mas ele tem autonomia, independência, tem uma série de prerrogativas dos seus membros que estão lá e, muitas vezes, a atuação dos promotores públicos é cobrar o Estado de coisas que ele não faz, além da parte criminal, evidentemente. Muitas vezes também a Defensoria Pública, que é um aparelho do Estado, vai mover as suas demandas exatamente contra as omissões do Estado. O Tribunal de Contas, que é um ente do Estado, muitas vezes vai reprovar as contas do Estado. Quer dizer, num sistema que é complexo como o nosso, é basicamente fácil de você identificar que existem muitas posições institucionais dentro do Estado. O que a gente vai ter um choque aqui é um choque com o Executivo, que é o responsável originário pela formulação de políticas públicas em matéria de encarceramento, embora haja um grande papel do Judiciário na execução da pena, isso é uma atividade privativa do Poder Judiciário, mas as questões materiais do encarceramento, elas estão postas sob a gestão do Executivo, e mais do que isso, né, o Executivo funciona em articulação com o Legislativo, quando menos é o Legislativo que precisa dotar o Executivo de recursos pelas leis orçamentárias. Então, você vai ter, na verdade, os aparelhos de Estado tentando criar um novo alinhamento sobre como isso deve ser satisfeito para a sociedade, dizendo, olha, vocês não podem mais persistir nessa omissão em tratar do tema, porque isso tem gerado um custo social que tem sido inaceitável e, portanto, alguma resposta deve ser dada. Mas percebam, os ouvintes, que há um enfrentamento interno do Estado em diferentes visões, né? Especialmente quando você analisa um texto como da Constituição, que tem vários textos abertos, vários princípios, várias propostas valorativas, às vezes elas são interpretadas de maneiras distintas e o que leva aí um choque de visões internas aos aparelhos do Estado.
Doutor Bernardo, e outra possível consequência dessa decisão poderia ser o aumento de demandas buscando a indenização por direitos sociais, quando a gente fala, por exemplo, em direito à saúde, à educação, que não estão sendo atendidos com eficiência pelo governo?
Seguramente sim, quer dizer, as decisões elas não se acabam em si mesmo, embora a tarefa do juiz seja dar a sentença que ele imagina que seja a justa e a que a melhor se adequa ao nosso ordenamento jurídico, a gente não pode deixar de dizer que as sentenças geram efeitos para além do processo em que elas foram dadas. Nesse caso, você cria uma sinalização para a sociedade de que existe um direito de indenização a ser obtido e, portanto, as pessoas podem se sentir estimuladas a pleitear isso. E aí, claro, por que só o sistema carcerário? Existem outros direitos sociais não cumpridos no Brasil, o direito à moradia, direito à educação, enfim, você tem uma série de problemas. Me parece que se você entrevistar o brasileiro, ele vai se mostrar muito insatisfeito com as prestações públicas que recebe, enfim. E, portanto, na verdade, quer dizer, isso parece que gera um estímulo. E aí, isso é um pouco paradoxal para quem não tem essa vivência do direito. A pessoa olha assim e diz, não, o cidadão ganhou uma indenização e, portanto, eu tenho o direito de também a ganhar. E ele vai ao judiciário e não ganha essa indenização. E aí vai dizer, não, essa coisa é absolutamente fortuita, randômica, como se fosse um jogo de azar. E não é. Quer dizer, primeiro, existem vários fatores internos ao processo, vários fatores externos ao processo, muitas vezes, que impactam nisso. Mas, assim, não existe essa garantia de que todos vão ser atendidos. E que todos os direitos vão ser atendidos. Você tem tecidos normativos muito distintos, por exemplo, no direito à habitação, no direito à saúde, políticas públicas muito distintas, enfim, e muito provavelmente a resposta do judiciário, a tentativa de hipertrofia da indenização nesses casos de incumprimento de direitos sociais, ela vai ser uma resposta um pouco mais parcimoniosa, até porque, embora os juízes talvez não tenham isso de forma tão declarada, quer dizer, como eu dizia anteriormente, o juiz é um ser humano, ele sabe que por mais que ele esteja decidindo um processo, essas decisões têm efeitos sistêmicos. Ele precisa estar preparado, às vezes, até para lidar com elas.
Uhum. E, doutor Bernardo, o que a gente poderia, talvez, destacar para os nossos ouvintes como outras soluções viáveis para a gente resolver os diversos problemas do sistema penitenciário? Tanto a questão da superlotação, quanto da violência, e até mesmo, como o senhor citou no começo da nossa entrevista, dessa ausência da ressocialização dos presos.
Você tem vários caminhos e várias propostas possíveis que têm que ser postas, até sob um certo sentido, um debate com a sociedade brasileira. Veja, você tem uma resposta que muitos vão comungar dela, dizendo, olha, você tem que reduzir o encarceramento no Brasil, isso passa necessariamente por você recalibrar o sistema de penas e dizer, olha, pessoas que praticam crimes que hoje em dia são apenados com reclusão não devem estar no sistema penitenciário, ou seja, deve-se investir em penas alternativas, tentar tratar melhor esses crimes com menor potencial ofensivo. Acho que o grande exemplo disso é a questão dos tóxicos, enfim, dos crimes que envolvem tóxicos, se eles devem ser apenados, se não deve, se deve ser criminalizado ou não. Então, quer dizer, uma das primeiras respostas passa um pouco por um debate com a sociedade brasileira, e isso precisa ser encarado a partir de um debate claro, público e mediado pelo legislativo, que bem ou mal representa a sociedade brasileira com toda a sua complexidade, com todas as suas mazelas. O Brasil são vários países, é interessante você perceber isso, né? A gente tem uma visão aqui em Curitiba, vivenciando uma certa experiência,
uhum.
Você tem outras experiências no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, o Brasil são vários países, e isso tudo precisa ser organizado a partir de um debate público. A sociedade precisa dizer se quer encarcerar, se não quer encarcerar, e me parece que há um desejo de justiça pela via do encarceramento, isso é inegável, as pessoas, e é um discurso possível, então não vou eu me arvorar de ser o censor moral daquilo que a sociedade brasileira deva querer ou deva deixar de querer. Então, uma primeira questão passa um pouco por isso, e a segunda questão aí, tendo estabelecidas essas balizas, é implementar de fato, e aí sim, existem diretrizes claras na Constituição, o que deve ser o encarceramento. O encarceramento, claro, não deve ser uma colônia de férias, não é um ambiente de lazer para os presos, ele é um ambiente de disciplina, de contenção, mas ele não tem que ser uma masmorra. As pessoas têm que ser ressocializadas, tem que haver essa preocupação, enfim, a gente tem que achar meios alternativos. Aí existe um outro debate muito aceso, se a iniciativa privada pode colaborar na gestão dos presídios, se não pode, qual é o limite disso.
Uhum.
Me parece assim, é sempre um pouco frustrante, e me parece, isso é uma opinião pessoal minha, quando a gente tenta achar a resposta diretamente pela via do direito. O direito, aquilo que a gente tem claro, que são os programas da Constituição, eles permitem várias visões de mundo a partir da Constituição. A Constituição não é rígida e nem poderia ser, porque senão ela fragmentaria muito rapidamente. Nesse ponto, você tem certos objetivos a serem cumpridos, mas o modo pelo qual esses objetivos devem ser cumpridos, isso passa por implementação de políticas públicas.
Uhum.
O que me parece que seguramente a gente pode dizer é, existem déficits muito crônicos no número de vagas, existem déficits crônicos na questão da ressocialização, e a gente vai precisar encarar isso. Então, essa é uma necessidade que nós temos de tratar desses temas.
Doutor Bernardo, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar, trazendo para os nossos ouvintes informações tão interessantes sobre esse assunto tão polêmico.
Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição do programa, enfim, se que algo, apresentarem alguma questão aí nas redes
dúvida?
Sociais, podem me encaminhar, enfim, eu fico à disposição e foi um prazer falar para vocês nessa tarde.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.